Começa agora o PetCast, o podcast do Grupo Hospitalar Pet Support.
Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Estamos começando mais uma live do Hospital Pet Support. Por favor, me deixem saber se vocês estão me ouvindo bem, se estão me vendo bem direitinho, se não está travando. Hoje a gente vai conversar sobre um tema bem comum dentro da rotina de hospital e dentro da vivência, né, de cães e gatos, que é sobre o famoso e comum cocô com sangue, né? O que que quer dizer isso? É tudo giardia ou não? E eu convidei aqui pelo hospital a doutora Vitória, que é a nossa gastroenterologista, para trazer um pouco mais de luz sobre esse assunto. Vicky, antes de a gente começar, eu queria te agradecer pelo ter aceitado o convite, né? A gente sabe que é um tema que tu gosta bastante, afinal, tu é especializada nessa parte, então não tinha como a gente não te convidar para falar sobre esse assunto. A gente sabe que é um assunto super extenso e pode ser super rico e longo, né? E a gente pegou um pedacinho do pedacinho dele para poder trazer um pouquinho mais de informação para os tutores e para os colegas que podem, às vezes, também ter dificuldade, né, com esse tema das fezes com sangue, né? Então, antes da gente começar, efetivamente, eu queria te pedir para te apresentar para as pessoas que ainda não te conhecem, né? E contar um pouquinho da tua formação e da tua atuação.
Tá, eu sou formada pela URGS desde 2016, né? Entrei na pós, na primeira turma de gastro da Anclivep em São Paulo, em 2017, uhum. E terminei a pós em 2019, né? Ali em 2020. Uhum. E até ano passado eu estava atuando como clínica geral e especialista. Uhum. Além da internação, né? Da rotina hospitalar. Mas com a maternidade e a entrada da pandemia, as coisas adiantaram um pouquinho, atropelaram um pouco as coisas. E eu acabei tendo que deixar de lado a clínica geral, que é uma parte que eu gosto bastante. E fiquei só na parte de gastro, né? Então, desde o ano passado, do meu retorno de licença, os meus atendimentos são todos dessa área de especialização, né?
Muito bem. Que acaba, no fim, sendo um fluxo natural das coisas, né? O clínico geral, ele acaba buscando a sua especialidade, é onde ele vai dedicar mais força, né? E energia ali, né? Mais estudo, lógico, porque quando a gente vai se especializando, a gente vai entrando dentro de um leque muito denso, né? E a gente vai afunilando conhecimento e vai descobrindo outros mundos dentro daquela especialidade. E o especialista nunca deixa de ser, em sua base, um clínico geral, né?
Clínico geral, exato.
É, a gente só vai ser um bom especialista. Justo, não tem como fugir, a gente só vai ser um bom especialista se a gente tiver uma boa base de clínica geral, infelizmente, não tem como dissociar isso, né, porque o bichinho não é só o estômago e o intestino dele, né, então ele tem toda uma conexão, aí, no meu caso, ele não é só a pele e ouvido, né, ele tem todo o sistema interligado também, né, e vi que essa... tema central que nós trouxemos, né, das fezes com sangue, que não necessariamente é um sangramento super abundante, às vezes são estrias de sangue, ou mesmo a presença de muco nas fezes, que é aquela gelatina que o tutor refere muitas vezes no consultório, eu acho que é uma das queixas mais comuns em atendimentos, né, que os cães apresentem, gatos também apresentem essas queixas, né. E majoritariamente isso é taxado ou diagnosticado clinicamente como um quadro de giardia, né? E muitas vezes aquele pet fica tendo giardias crônicas e giardias recorrentes, e giardias eternas e resistentes aos tratamentos e faz 50 ciclos de giardia durante o ano, né? E de medicamentos, enfim, tratamento para esse quadro, né? E isso é realmente tão comum, tão difícil de tratar, como que tu pode explicar para o pessoal entender esse fenômeno aí do cocô com sangue, né?
Do excesso de giardia,
né? Do excesso de giardia, assim, muita giardia, uma pandemia de giardia.
É, tipo isso. E é engraçado isso. Que às vezes eu pego na clínica mesmo, no consultório, né, tutores com pacientes de 10 anos e me falam assim, olha, ele tem giardia desde pequeno, ele já tem giardia, né, uma coisa crônica do animal.
É dele já, né?
Exame, ele tem giardia, né, não controla giardia, tipo isso. A casuística da giardia, ela existe, não tem como negar, né? Claro que a minha amostra é viciada também, porque eu acabo recebendo hoje pacientes com alterações gastrointestinais, né? Mas talvez ela seja aí superestimada pelos tutores e pelo clínico geral. Porque se surgiu essa do muco com sangue ser um do giardia, às vezes até o tutor mesmo já diagnostica giardia. E é difícil a gente tirar isso da cabeça dele, que não, que de fato não sei. Ela existe, sim, acho que está entre os parasitas aí, endoparasitas mais comuns, talvez, hoje na minha rotina, mas não é tudo isso, não. Acho que está rolando uma superestimação aí, um superdiagnóstico. Um pouco, assim, enfim, superestimado, né?
Não, e muito subjetivo muitas vezes, né? Porque tudo acaba sendo atrelado, a giardia acaba sendo atrelada a fezes com sangue ou muco, né? E a gente sabe que além disso, além de causar esse efetivamente tipo de quadro, ela pode ser assintomática ou ainda ter outros desdobramentos, às vezes, né, menos intensos, mais intensos, às vezes é uma síndrome má absortiva também, uma digestão complicada, enfim, que não é necessariamente, mas a gente tem realmente, acho que um excesso de diagnóstico, já ficou meio que muito atrelado, né.
Virou um cenário
tognomônico, isso, assim,
né?
Isso.
Assim,
que não,
muco,
não...
sangue, giardia.
Giardia, pronto,
né? E na verdade, coitada da giardia, né? Ela causa tantas outras coisas que a gente não pode reduzir ao protozoário só esse sintoma. Até porque ela é um protozoário, ela é um parasita, um protozoário, primeiramente de intestino delgado, né? Ela tem a sua ação em intestino grosso, e daí que a gente pode ter como sinal clínico o muco e o sangue. Mas ela é muito mais do que isso, né? Ela pode, desde sintomas de náusea, falta de apetite, diarreia de intestino delgado mesmo, aquela diarreia mais volumosa, perda de peso, dificuldade de digestão. Às vezes a gente até pode ter aí um sangramento de intestino delgado que venha aparecer nas fezes como um sangue digerido, aquelas fezes bem escuras, né? Bem pretas, ou até sangue oculto. Não só o muco com sangue. Né? E a gente já parte para uma parte da sintomatologia que ela pode causar.
Isso é muito comum também, esses mesmos sinais que tu descreve, são muito comuns a outros problemas gastrointestinais que são comuns na rotina também. Eu acho que talvez tão mais comuns hoje em dia do que a própria giardia, porque a gente tem uma situação... que também não dá para a gente viciar a amostra, a realidade dentro do hospital ou das clínicas que a gente costuma atender é uma também, se a gente for transpor isso para um outro zoneamento, né, uma outra população, de repente a gente tem um outro dado, né. Mas de uma maneira geral, esses mesmos sintomas aí, sinais que tu descreveste, né, de diarreia, falta de apetite, alteração digestiva, as fezes com muco e sangue, mesmo muitas vezes diarreia, realmente diarreia ou diarreia com sangue, né? Flatulência, muitas vezes, perda de peso, quer dizer, esses são sinais comuns a um quadro de giardia, mas também é comum a outras alterações gastrointestinais, né? O que acaba confundindo bastante, né?
Não, com certeza. Claro que... toda parte de trato gastrointestinal, estômago, intestino, fígado, pâncreas, as alterações, as patologias em si, os sintomas, a gente não tem sintomas muito característicos, muito patognomônicos de alguma doença, né? Específico dessa doença. Então, são sinais gastrointestinais, que claro que a gente tem uma noção, um chute calibrado de acordo com a anamnese, né? Com o histórico do paciente, com o sintoma que ele apresenta, e a gente vai focando e direcionando, de acordo com os exames que a gente solicita, o que a gente imagina que esteja acontecendo. Mas que os sintomas são, de maneira geral, inespecíficos da parte gastrointestinal, sim, tem diversas doenças que têm esse padrão de sintomas, né?
E o que normalmente tu vê de comum dentro da tua rotina dos atendimentos gastro, né? Que tem esses sinais semelhantes, que tipo de outras patologias são mais comuns que tu tem na rotina?
Pensando no famoso cocô com sangue, né? E tirando todos, senão a gente vai abrir muito leque.
Sim, porque esse, de novo, né? Esse tema é extremamente amplo, é que nem a gente falar de doenças cardíacas, né? A coisa vai, quando vê, tu precisa de fazer quase um curso de fim de semana para explicar, né? Mas pegando essa
Exato. Se eu for
fatia,
divagando,
né?
tu me foca.
Sim,
Se eu
sim.
começar aí para. Tu vai me
Não,
focando.
pode deixar. Eu tô com o meu script aqui para a gente não deixar de abordar nada também. Pode deixar.
Tá. Dessa parte de fezes com muco e sangue, o que que a gente identifica quando tem isso, né? É que a gente tem uma inflamação, principalmente em região de cólon ali, ou que aquilo ali está se demonstrando ali, né? Quando a gente tem uma inflamação de intestino em cólon, intestino grosso, a gente tem um aumento de muco, de excreção de célula, quando que é uma resposta dela à inflamação. Assim como por erosão, por machucado da mucosa mesmo, tem um sangramento vivo, né? Então, fezes com sangue, né? O cocô com sangue, ele pode estar em alergia alimentar, ele pode estar em diversos outros parasitas, não só a giardia, como protozoário, mas em verminose também, né? Colites crônicas, toda a gama da doença inflamatória intestinal, desbiose intestinal, quando a gente tem um desequilíbrio de flora intestinal, que inclusive pode ser causada pelo excesso de vermifugação, né? Com, enfim, troca de alimentação, manejo alimentar errôneo, né? Então, tem diversos fatores que podem causar o cocô com sangue. Então, assim, não é, de novo, não é o sinal patognomônico da giardia, né?
Sim, ainda que ela exista, ela não, todos esses,
Ainda que ela
não é todo
exista,
cocô com sangue
exato.
que é giardia, né? E isso
Ainda
muitas
que ela
vezes
exista, ela tá
atrasa.
aí, por aí.
Isso. Sim, não
Ela
dá para a
tá
gente,
por
a
aí.
partir desse momento que a gente está abrindo esse leque aí de possibilidades, sepultar a giardia e dizer, não, agora a giardia
Exato,
morreu nunca mais, né?
negligenciar, é.
É, até porque a gente tem a questão de água, às vezes contaminada, os animais vão para creche, os animais vão para parque, para cachorródromo, muitas hotelzinho, quer dizer, eles têm essa exposição hoje que acaba o ambiente estando favorável, né? Ou de certa forma contaminado, água contaminada, muitas vezes ao ir para o litoral é um quadro muito comum, porque a água não é assim tão super. Né, bem tratada muitas vezes. Então a gente tem ela por aí. A questão toda que a gente quer é colocar um sinal de assim luz em cima do tema é que nem tudo seja classificado, até porque isso vai esse erro de supor, né, que todo cocô com muco e sangue é giardia, ele muitas vezes vai atrasar um diagnóstico de um problema mais sério. Né? Então, a própria doença inflamatória intestinal, quando ela vai caminhando, ela vai levando a complicações mais sérias do trato
Ela
gastrointestinal,
vai
que às vezes a gente não
progredindo, né?
consegue isso. E aí, aquele bichinho, como tu mesmo citou, um paciente que tem a vida inteira cocô com sangue, quer dizer, não há giardia que sobreviva a tudo isso, né, de tratamento. Então, tem que ter algum outro fator, e aí a gente precisa ir atrás desse diagnóstico, porque esses problemas, às vezes. É, pode ser inclusive uma neoplasia de intestino grosso, um tumor ulcerativo
Claro.
que está perdendo, quer dizer, e aí o bichinho fica com aquilo caminhando, né, e cronicamente, quando veja, tem uma sequela, uma evolução mais danosa no sistema, e aí o tratamento, no fim, tu não vai conseguir, muitas vezes, levar uma estabilização para aquele paciente, né?
Sim. Pedala,
Né?
né? Fica pedalando
Isso.
naquilo que não evolui.
É, porque aí normalmente tu vai lançar a mão de exames mais específicos, né? Muitas vezes, até não é tão comum, né, na rotina se fazer o parasitológico de fezes, mas deveríamos fazer mais, muito provavelmente, né? Como é que é a tua visão disso, né, Vicky? Como é que é a questão de diagnóstico? Porque chega um paciente lá, ah, ele tem a giardia, há 5 anos ele tem giardia e toma vermífugo uma vez por mês para controlar a giardia, porque senão ele tem
Giardia
cocô com sangue,
multirresistente, é.
né? E aí, probiótico e afim, e sempre tá com giardia. Como é que tu começa, para a pessoa entender, né, quem está nos assistindo, como é que é o processo de diagnóstico, como é que são os exames, é muito exame que tem que fazer, como é que tu vai triando isso para conseguir efetivamente detectar o que o teu paciente está apresentando de doença, né?
A giardia, ela é um protozoário bem chatinho, assim, de diagnóstico, né? Uhum. Ela tem a eliminação dela nas fezes, do cisto, dos ovinhos, assim, ela é, pode acontecer um dia, pode não acontecer, às vezes fica um tempo sem ter eliminação. Uhum. Então, ela é chata mesmo de diagnóstico, né? Mas o que não uhum. quer dizer que a gente não tem que procurar ela. Eu acho que uhum. justamente por ela ser tão chatinha de diagnóstico, acabou se negligenciando o parasitológico de fezes, né?
Sim.
Então, se resolve tratar antes da gente ter o laudo em papel. Eu sou
uhum.
super adepta ao EPF, eu peço muito para os meus pacientes. Às
Uhum.
vezes até, acho que eles já chegam na consulta cansados desses. Ah, eu já sei que não é giardia, porque já tomou remédio, porque já fez isso, e já querem, já chegam esperando uma endoscopia, uma medicação, até uma patologia, assim, né? Uma coisa
Um
mais
super diagnóstico
bruxaria, né?
complexo.
Mas a gente tem que. Eu acredito que a gente tem que começar com a base, sabe? Porque senão a gente falha, a gente pula passos, né? Pula etapas. Imagina que o negócio é muito mais complicado e acaba esquecendo do básico mesmo, da clínica geral. Então, eu peço sim para histológico de fezes. Eu peço normalmente para giardia, como para outros parasitas também, porque às vezes acontece ter falso negativo. Eu tendo a pedir amostras em dias diferentes, né? Então, normalmente são 3 amostras que eu solicito. Em dias intercalados, né? Pulando um dia sim, dia não. Às vezes, dia sim, 2 dias não. Para a gente aumentar esse nosso leque, né? Como ele é um parasita que, eventualmente, ele não é eliminado, ele fica um tempo sem ser eliminado pelas fezes, a gente pulando alguns dias facilita, aumenta a nossa chance de pegar, o que também não é uma certeza absoluta, né? Que a gente vá conseguir. Junto com o parasitológico de fezes, dá para solicitar também o snapzinho de giardia, aquele testezinho rápido de antígeno, né? Que ele atua como coparticipação ali. Também não é o. Não uso ele separado, né? Mas junto tudo, junto com a clínica, a gente aumenta a nossa chance de diagnóstico efetivo. E, de fato, às vezes, as amostras, elas podem, teoricamente, ser feitas com um pool de amostras, né? Coletando fezes nesses dias e no último dia o tutor levando para o laboratório, claro que armazenando ela corretamente em casa. Ou então o tutor levando ao longo dos dias que for coletar. E quando eles enviam, quando o tutor envia as fezes em dias separados e que eu recebo os laudos separados, isso é visto bem claro, que às vezes vem das 3 amostras, vem 2 negativas e vem uma positiva. Vem a primeira negativa, a segunda positiva, a terceira negativa.
Negativo.
Então, e eu peço sempre parasitológico, aquele das 3 análises, né? O IRIS, o FAUST e Hoffmann, para a gente aumentar a nossa chance. Porque às vezes o exame direto, aquele que a gente só olha na lâmina, a gente tem falha de falsos negativos, né?
Sim, esses métodos eles vão aumentando a acurácia do exame, assim como tu
Exato.
mencionou o número de coletas, né? Porque muitas vezes é o doutor, ah, não, mas eu já fiz um EPF e deu negativo, mas ele coletou uma vez, né? E às vezes coletou o cocô já pós-tratamento, por exemplo, porque não deu para esperar, ou não, enfim, não coletou quando estava no período auge de sinal, e uma amostra só, né? E não necessariamente, às vezes, tu vai ter aquele cocô horrivelmente cheio de muco e sangue, às vezes tu tem fezes visualmente, aparentemente normais,
Saudável, né?
com aquele muco. Com aquele muco externo e um pouquinho de sangue. Aquela ali também é uma amostra viável, mas essa eliminação, acho que isso é essa biologia dos parasitas, né? Não só da giardia, como de outros também, essa biologia, esse ciclo que eles têm de reprodução, porque às vezes tem parasitas também que ficam encistados em mucosa intestinal, e aí não tem o exame,
Aderidos,
dá
né?
negativo, ficam aderidos ali, né? E não estão eliminando, não saem nas fezes. Aí passa alguns dias, eles são eliminados. Então, esse exame, ele é sempre é chato mesmo, como tu disse, né? Porque o tutor
É
tem que coletar,
chato, é chato.
leva no laboratório. Aí dois dias depois, 3 dias depois, ele coleta outra amostra, leva no laboratório. Quer dizer, ela é trabalhosa de fazer. Mas eu acho que dado uma vez que o tutor entende a importância desse exame, porque às vezes a gente está pensando numa GEAD, ele tem um ancilóstoma, por exemplo, tem um outro problema, né, e intestinal que a gente só vai diagnosticar no exame também. Eu tive um paciente uma vez que estava com um fungo horroroso, super raro no trato gastrointestinal, ele havia ingerido fezes de... Fezes humanas no parque, né? Fezes de mendigo, enfim, não se sabe, né? Ali abandonadas, e a gente tratou ele para tudo que podia de gastroenterite e ele não respondia. Aí a gente fez o EPF mesmo, disse: olha, ele é cheio desse tal desse fungo, agora eu já não me lembro mais qual é o nome do fungo. Ele tomou uma dose e de antifúngico ficou ótimo. Quer dizer, ele poderia ter sido tratado eternamente para outros problemas. A gente fez 2, 3 antibióticos, desverminou ele e seguia tendo diarreia líquida, né? Então, o exame, por mais que a gente pense que ele é trabalhoso, ele tem o seu valor e às vezes é ali que a gente vai, de repente o tutor já chega para ti pensando que vai ter que fazer uma biópsia intestinal, vai ter que fazer uma colonoscopia, vai ter que fazer um super ultra power exame e resolve o problema dele no EPF, né? Ainda que seja trabalhoso. É.
Assim, tanto para GEAD, agora abrindo um pouquinho o leque para ancilóstoma, que também é aqui que eu recebo também de mais do que até pensaria em receber como especialista, porque normalmente o paciente que chega para mim já andou perambulando pelo clínico, né? Então, teoricamente, essa parte de parasita teria sido já descartada. E eu recebo bastante paciente positivo, tanto para ancilóstoma quanto para GEAD. E a mesma procedimento que eu costumo fazer com as coletas, porque o ancilóstoma também não é tão difícil a eliminação e o diagnóstico dele como o da giardia, mas eu também já pego amostras negativas numa coleta, positivas na outra, né? Então eu acho que vale a pena investir nesse exame que é tão básico, eu acho que antes era muito mais solicitado e que hoje ele é meio negligenciado, né? Até acho que pela rotina de vermifugação, como rotina mesmo de saúde, bem-estar do animal, o pessoal acaba, não, já é vermifugado, não precisa ser analisado, né? Não precisa ser tratado fezes.
Sim. É, e a gente vê muitas vezes essa questão da vermifugação, por exemplo, é uma dúvida muito grande dentro do consultório, e muitas vezes o colega também se pega na dúvida, eu também tenho essas dúvidas ali, no quesito assim, ó, tá, de quanto em quanto tempo a gente tem que dar o vermífugo efetivamente? Porque a gente, antigamente, né, tinha a questão de só tratar com vermífugo quando se tinha uma clínica compatível, né? E aí, com o aumento da proximidade do cão e do gato com o domicílio, né? Porque isso era uma coisa, era o cão de pátio, por exemplo, o gato de vida livre, que quando o tutor via alguma coisa nas fezes, ele medicava. E aí, quando começou a se domiciliar mais esses animais, eles dormirem na cama, né? Lamber o rosto e toda aquela questão, começou aquela supressão de vermifugar com mais frequência pelo medo das zoonoses que são transmitidas. A giardia mesmo, ela é uma zoonose, outros vermes eles também são. Então, aí criança, imunossuprimidos, idosos e tal, e o cachorrinho e o gatinho dormindo em cima da cama, e toda essa função proporcionalmente começou a aumentar o uso de vermífugos, e aí numa frequência cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior. Então, eu tenho recebido muito em consultório cães que recebem vermífugo uma vez por mês, né? Então, não, eu dou X lá, todo dia primeiro eu dou, porque ele tem que ganhar, porque ele é filhote, ele põe tudo na boca, então ele toma uma vez por mês. Quer dizer, o quanto isso tá certo, né, ou não, né, e se tem aquela questão assim, ó, de não dar sempre o mesmo vermífugo e rodar, né, só que às vezes o tutor não tem a orientação adequada também e ele troca os mesmos princípios ativos, só que de marcas diferentes, né? Então, uma hora ele dá a marca X, outra hora Y, outra hora Z. Só que todos eles têm a mesma composição, muitas vezes, né? Então, fala um pouquinho para nós, Vitória, com relação a isso. Tá certo fazer essa vermifugação preventiva? Como que deveria ser o mais correto? Como é que a gente orienta isso em consultório? Como que o tutor pensa sobre isso? Tem diferença de filhote, de adulto? Como que é?
A vermifugação, que eu falo sempre para os meus pacientes em consultório, ela é diferente da vacinação ou do controle de ectoparasitas, né? Quando a gente pensa que é preventivo. Então, quando o animal está vacinado, teoricamente, a gente está prevenindo que aquela doença chegue nele. Assim como o controle de ectoparasitas. Ai, meu celular está baixando a luz. Pulga, carrapato, seja por comprimido, medicação, que a gente tem ali 1 mês de proteção, 3 meses de proteção, 8 meses de proteção. O vermífugo, ele é sempre um tratamento, né? Ele não previne que o animal se contamine 10 dias depois, 1 semana depois. Então, a gente tem que cuidar isso, essa falsa sensação de proteção com a vermifugação em dia, né? Não quer dizer, ainda mais pacientes, animais que têm acesso à rua, que vão na creche, que vão para o parque, enfim. Não tem um protocolo, um consenso único e exclusivo para todos os animais. Depende muito. Eu, particularmente, até porque os meus pacientes normalmente têm uma sensibilidade gastrointestinal, então eu tento evitar ao máximo vermífugos preventivos, né? Uhum. Eu uso mesmo se encontro parasita para tratar, até porque daí tu consegue escolher o melhor princípio ativo, ter um manejo ambiental adequado também. Então, para mim, assim, eu preconizo muito isso, fazer o exame, se positivo, a gente fazer o tratamento, né? Até porque daí assim, a gente escolhe o melhor tratamento. Mas, claro, eu entendo, às vezes, as creches acabam pedindo a vermifugação, o protocolo vacinal completo e vermifugação.
Sim.
Né?
Uhum.
Mas aí, aquela respostinha que o tutor odeia, né? Depende. Não tem um protocolo específico.
Sim.
Depende do animal.
Sim.
Um paciente jovem, né? Um cachorro filhote, ele tende a botar a boca em tudo que é coisa. Uhum. Ele tende a sair na rua pegando o que vê, mexer em lixo... fezes da rua, seja de
cães.
E como a giardia, a contaminação se dá pela ingestão do parasita em si, né? Pela água contaminada, pelas fezes contaminadas, pelo alimento. Então, a gente tem uma maior chance, vamos dizer assim, de contaminação de um filhote do que de um paciente que fica em apartamento, que não tem muito contato na rua. Né? Um paciente que não vai para creche. Então, cada caso é um caso e cada caso tem que ser estudado com o veterinário que acompanha. Muito mais do que o próprio tutor que medica, que compra o vermífugo porque está na época de dar o vermífugo, né? Acaba tendo que ser uma indicação sempre individual. Até porque esses pacientes que acabam tomando vermífugos constantes, de mês em mês, tu pode estar pensando que tu tá vermifugando e o teu princípio ativo não é para... Se o paciente tem giardia, por exemplo, né? E tu tá vermifugando pensando em outro tipo de parasita, um nematóide, um ancilóstoma, e o teu vermífugo não vai estar sendo eficaz. Né? Então, eu acho que mais do que um protocolo, cada caso é um caso. E vale a pena fazer sempre o parasitológico para a gente não começar a dar vermífugo, a labangu, e a gente acabar tendo uma disbiose intestinal aí pela alteração de flora, né?
Sim. Porque a gente quando... E também chega nos meus pacientes alérgicos desequilibrados depois porque tomaram vermífugo. Uhum. A gente acha que antigamente a gente se pensava louco pensar sobre isso, né? Mas a gente vê claramente hoje inúmeros estudos interrelacionando o microbioma intestinal, o equilíbrio desse microbioma intestinal com toda a saúde do corpo e o microbioma da pele, por exemplo. Então, tu tem esse excesso de... Porque o microbioma, o intestino, ele não é só bactéria, né? A gente tem inúmeros vírus, parasitas, fungos e leveduras, enfim, e as próprias bactérias estão ali todo em equilíbrio. Isso. Então, quando a gente dá um antifúngico, um antibiótico, um vermífugo, a gente está desequilibrando esse microbioma e isso vai acabar levando uma cascata de eventos que vai, de repente, o cão vai começar, sei lá, ter uma disbiose que vai fazer um sintoma como fezes com sangue e muco.
Exato.
E não seja giardia, que teoricamente... Disbiose crônica.
Demora.
Isso que a gente demora para fechar, né? Então, essa conduta de supressivamente se dar o vermífugo, né, não está mais adequada também em alguns estudos que a gente olha, só que ainda não tem um consenso geral, né? Porque essa coisa da supermedicação, ela está muito enraizada dentro do mundo pet, né, em si. Uhum. De quanto em quanto tempo tu sugere, Vitória, a questão de fazer? Porque às vezes, assim, a gente está agora dando um giro de 180 graus na cabeça de quem está nos assistindo, né? Uhum. Tipo, poxa, mas eu tinha que dar a cada 3, 4 meses o vermífugo, eu anoto no calendário, eu dou em janeiro, daí eu dou em abril, aí eu dou certinho e eu repito em 15 dias, tá tudo a vida inteira assim, agora eu não posso mais dar. Então a pessoa tá tendo um curto-circuito, né, agora. Então, assim, de quanto em quanto tempo que a gente pede o EPF, por exemplo, né? Cada 2 meses, uma vez por mês, como é que é isso?
Aquela velha palavrinha do depende, né?
Depende.
Depende. Para cães, claro, cães filhotes também fica fazendo EPF toda hora, é complicado. É, eu sei que até que é custoso, apesar de não ser um exame custoso em si, a gente
não
tá
é,
fazendo todo
ele é bem honesto, né? Ele é um exame super honesto, assim, bem acessível.
Ele é bem acessível. Mas eu acho que dependendo do caso, a gente pode fazer a cada 3 meses, a cada 6 meses, dependendo do contato do animal, da chance de contaminação, eventualmente mês a mês, né? Mas é mais raro, acho que de 3 em 3, 6 em 6. É claro que animais idosos que não saem de casa, aquele, sabe, vizinho de apartamento.
Não, e passeia na
precisa ficar
calçada
fazendo.
do prédio, né? Na calçada da quadra do prédio, volta para casa. Não é um cachorro que tem o risco de exposição maior, né,
Exato.
também.
E o cuidado ambiental, eu acho que é o principal, assim, sabe? A giardia e virou essa fama de giardia multirresistente, eu acho que essa coisa toda, muito por recontaminação ambiental. Então, o tutor acaba dando o vermífugo e acha que aquilo ali está resolvido e esquece de todo o ambiente. A gente tem que fazer, toda vez que vai fazer a vermifugação, tem que fazer a higienização, não só da caminha, da coberta, às vezes até da coleira, daquele animal que morde a coleira, que pega a coleira, né? Tipo, a importância do diagnóstico efetivo, cada parasita, ele tem a sua particularidade. Para alguns parasitas, o álcool 70 ou a água sanitária, ela tem uma resolução melhor no controle ambiental. Para alguns parasitas, a amônia quaternária, ela tem uma resolução melhor. Então, para a gente ter esse controle ambiental, não adianta tratar e no dia seguinte o animal acabar se recontaminando em casa mesmo, né? Fez cocô, limpou, pegou o saquinho, limpou o ambiente ali, passou um álcool, passou o água sanitária, dependendo da indicação, né? Eu acho que esse é o principal, assim.
E
Principal
aí a
cuidado.
gente tem ainda também a higiene ainda é preconizado isso, a higiene do períneo ali, principalmente quando o bichinho tá num quadro, né, digamos, de giardias e ele tá, porque ao evacuar ele também, além de contaminar o ambiente em si, né, ele contamina períneo, então na minha época que eu fazia clínica, eu também não
Higienização e
faço
tudo,
clínica
né?
há anos, mas é a questão de higienizar, né, lavar a bundinha que a gente diz, né, isso ainda é preconizado também.
Tanto a higienização para gatos, que eu sei que é mais complicado, a higienização da caixa de areia, né? Não adianta a gente fazer todo o tratamento de vermifugação e não cuidar do ambiente. A giardia, a contaminação se dá ambiental, né? Com a ingestão. Pacientes que têm o costume, aquele comportamento que todo tutor ama, de comer as fezes, né? A coprofagia. Então, a gente tem que cuidar esses detalhes, porque é isso que vai fazer dos grandes patamares. Não adianta procurar o melhor gastro, o melhor tratamento. Em casa, é a base do nosso tratamento, vai ser a contaminação ambiental, né? Óbvio, muito claro que a medicação também, né? Mas muito mais do que o tempo de tratamento às vezes, a giardia, a gente acaba associando algumas medicações ou aumenta protocolo de vermifugação. Muito mais do que o tempo é a contaminação ambiental, é a limpeza, a higienização, e é de tudo, é desde os brinquedinhos, a caminha. Se o paciente dorme na cama com a gente, né? Tem que trocar lençol. Tem que fazer limpeza geral, né? Ainda mais a giardia, que ela é uma zoonose, né? A gente pode ser contaminada também.
Sim, e aí muitas vezes isso, claro que no indivíduo adulto às vezes não vai fazer grandes estragos, mas se a gente tem criança em casa, idoso ou alguém imunossuprimido, né, acaba tendo uma susceptibilidade maior e a pessoa vai ter sintoma, né, vai ter sinal gastrointestinal também. E muitas vezes é a transmissão, e aí, às vezes o bichinho fica mais assintomático e ele contamina todo mundo, né? Então, e faz aquela rota fecal oral, por isso limpar os brinquedinhos, e é uma coisa que a gente normalmente falha em indicar, né? Esquece, enxerga, porque a gente, né, pensa assim, ah, limpar o ambiente, limpar o chão, aí fez cocô aqui, passa aqui e pronto. Mas aí ele pisou um pouquinho no cocô, ele carregou pela casa, aquilo a gente tem que, acaba fazendo uma higienização muito, muito geral, né? Precisa acabar entrando em cada cantinho, né, da casa também, na própria caminha do cachorro, isso é bem interessante, uma informação que eu própria não me dava conta. A gente vai limpa a bundinha dele, limpa o chão, tarará, tarará, a caixinha de areia, quando é o gato, ali o pipidoles, onde ele faz a gradezinha e tal, tudo isso tem que limpar bem. Mas caminha, brinquedinho, o próprio lençol e coberta do tutor, a gente acaba não se dando conta, né, da importância disso.
Né? Vermifugou, bota tudo pra lavar. Pra tudo zerado, senão... Não.
Sim.
Claro, não quero que ninguém... A gente já tá tudo paranoico com álcool 70, né? Eu vou chegar em casa e... Mas é um cuidado que a gente tem que ter. Porque... Sim. E quando a gente trata a giardia ou qualquer outro parasita, pelo menos o meu atendimento é assim. Pra eu dar alta de um paciente, é com diagnóstico negativo do parasitológico, Porque às vezes a gente faz tratamento e o animal continua sendo infectado, portador, enfim.
Ele se reinfecta,
então, pra gente,
né,
ter certeza, a gente ter certeza, fez o tratamento, vai fazer a coleta de novo de cocô pra gente ter certeza que aquilo saiu da nossa frente, né? Porque às vezes a gente diminui a carga parasitária e os sintomas realmente melhoram, né? Diminuem. Só que daqui um tempinho começa, volta e estoura de novo.
É isso, tu vê, é um quadro tão relativamente simples, né, que é a giardia, porque a gente tem aquela complexificação disso, dela não melhorar, porque ela é resistente, porque eu já dei 300 vezes vermífugo, já troquei de vermífugo, já fiz não sei o quê, só que às vezes a falha na higiene ambiental é o que está me demandando essa dificuldade na cura mesmo do paciente, né? Porque a giardia é uma situação, as outras verminoses também, onde a cura é totalmente possível e relativamente rápida, né? Não é um negócio que é para se prolongar, se arrastar durante muito tempo, né?
O prognóstico é bom do tratamento, mas alguns detalhes eu acho que valem ser ditos e serem lembrados, porque acaba sendo... Acho que padrão, todo clínico já indicou isso em caso de giardia. Água fervida ou água filtrada, água mineral, né? Mas esquece da parte ambiental também, porque o cão, ele lambe as costadas, depois ele lambe a gente. Eu que tenho bebê, tem lambedura na boca, tem tudo, sabe? Então não tem como a gente não pensar no amplo, né?
Sim, porque é uma solução, é às vezes, muitas vezes ali que vai morar a solução efetiva do problema, né? O sucesso do tratamento, exato, interessante isso. E vi que a gente já está mais ou menos se encaminhando para o finalzinho, que a gente tem, obviamente gostaríamos de ficar horas aqui, porque quando a gente... Eu gosto muito, eu tenho estudado cada vez mais essas coisas gastrointestinais, porque tem cada vez mais link com os casos que eu atendo, né? Porque para quem não sabe, eu trabalho com dermato e alergias, e tem muita relação entre as alterações de desbiose, crises de pele e antibiótico com constipação, enfim, e tá tudo uma coisa conectada. Porque, de novo, né? O bichinho é um ser vivo integral com tudo junto, né? E ele é um ser vivo integral, eu não posso olhar só para a pele dele, a Vitória não pode olhar só para o gastrointestinal, as coisas estão tudo muito, muito interconectadas, né? Até porque a alergia alimentar tem sintoma gastrointestinal e muitas têm sinais cutâneos, né?
A alergia alimentar a gente está andando juntinhas, né?
Juntíssimas, isso aí. E uma pergunta que o pessoal fez, que eu estava monitorando aqui, e aí entra bem com essa, essas informações muito legais que tu trouxe com relação ao EPF, né? É que como é que seria, digamos, a logística do tutor, né? Ele tem que coletar e levar, porque o exame de urina é assim, né? Ele é chato, a gente tem 3, 4 horas, ele tem que estar no laboratório para analisar. Como que é com relação ao exame de fezes? Essas fezes têm que ser imediatas ao laboratório? Elas podem ficar na geladeira? Quanto tempo elas podem ficar na geladeira? Como que é essa coleta? Tem que coletar antes de encostar no chão? Pode pegar o cocô do chão? Como é que é, Vicky?
Elas podem ficar armazenadas na geladeira e depois levar essas amostras. Eu sempre falo isso para o tutor. Quando a gente pensa num pool de amostras, né, juntando as fezes de dias alternados, não me interessa saber se ele está eliminando as fezes no dia 1, no dia 3, no dia 7, e sim que ele está eliminando esses cistos ou esse parasita de maneira geral. Então, dá para botar tudo no mesmo potinho ou na sacolinha plástica. A gente não precisa de um ambiente estéreo, até porque as fezes não são estéreis, né? Então, não é a mesma ideia da urina. Então, dá para armazenar na geladeira. Dá para coletar para tutores que não querem, né? Não sentem muito confortáveis com a ideia das fezes na geladeira. Dá para levar aos poucos no laboratório. A maioria dos laboratórios, quando tu leva a amostra, tu já faz ali o pagamento daquela coleta, né? Daquela análise. Mas tem alguns laboratórios até que aceitam essa amostra e eles armazenam, né? São poucos, mas tem até laboratórios que armazenam a amostra até tu levar todas para eles fazerem esse pool de amostras, né? Mas dá para armazenar assim na geladeira sem problema nenhum. O que eu indico é escolher, não tem assim um horário específico para coletar as fezes da manhã, as fezes da tarde, porque depende do paciente em si, né? Quando ele defeca. Eu tento pedir sempre que seja mais ou menos o mesmo horário das coletas, né? Para não ficar, por exemplo, um dia à noite, daí pula um dia, no outro dia de manhã cedo. Aí a gente tem um intervalo menor de tempo. E se caiu no chão, não precisa pegar ali direto da fonte. Pode coletar do chão também, né?
Sim.
Em casa, pode na rua, coletou, não tem problema. Isso faz parte. Não fica uma coisa, não adianta fazer uma solicitação.
Impossível, né?
Inviável, né?
A gente tem que ser prático e entender a dificuldade que é, né? Então, assim, senão a gente fica, pede, ó, e o simples exame de fezes, ele vira um troço impossível, um estresse para a família, né? Porque a gente tinha a ideia antigamente, por exemplo, pega o cocô, tá no chão, contaminou, já não pode usar, porque vai dar um verme ali, e o verme não é do cachorro, pegou da calçada, né? Então,
mas aí é um grande azarão.
Mas né? É o azar, né? Tipo,
é um grande azarão. A gente
tem aquele centímetro cúbico ali de calçada tinha.
De que tava ali.
Não, isso aí.
A gente tem que simplificar, não adianta,
sim,
né? Até porque não adianta, tem que fazer parte da rotina e todo mundo tem suas inúmeras coisas para fazer, não adianta eu fazer Vamos botar ele numa bolha para defecar e a gente tá
esperando, não tem como.
Aquele momento.
Às
vezes até o cão
não
aceita, né? Não vai aos seus
sim. Sim, porque fica, por exemplo, assim, a questão que nem coletar xixi é um inferno, né? Quando tu vai perseguindo o cachorro com o copinho. Aí muitos não fazem xixi, trancam o xixi e não faz. Com o cocô a mesma coisa, então deixa fazer o cocôzinho em paz, porque claro, a urina, uma vez que fez, se não tá com o copinho embaixo, já era, mas o cocô vai ficar ali, né? Então, com toda calma e tranquilidade, recolhe, põe no saquinho. E aí, ou ele pode, então, levar direto, uma vez, coletou, leva aquela amostra, ou ele armazena na geladeira e todas aquelas no mesmo saquinho ele pode levar. Isso é o pool que tu referiu?
Pode. Isso.
Que massa.
Pode.
Eu tinha esse conhecimento, que legal.
Pode levar, claro, separado. Tem tutores que separam, identificam dia 1, dia 3. Mas acaba que se no laboratório for feito uma análise, eles vão juntar todas essas fezes, A questão não é se eliminou no primeiro, no segundo, no terceiro dia, enfim. Se tá eliminando, isso que basta.
Entendi.
Se tem uma amostra ali positiva... É o que nos basta, né?
Isso é legal porque também... Desculpa.
Eu até tinha a impressão na minha prática que amostras que iam separadas, elas voltavam mais positivas do que amostras que iam todas juntas, né?
Uhum.
Mas eu fiquei com isso na cabeça, eu cheguei a conversar com uma parasitologista, né? E olha, porque em literatura não teria problema o pool de amostras, mas é indicado, ela disse, olha, não tem necessidade. Ou é individual, ou acaba sendo mais pelo tutor mesmo, a escolha de levar, de ter que patrinar, até da praticidade, porque às vezes no primeiro dá um positivo, e daí o tutor já fica, opa, achamos.
Sim, então, aí não precisa fazer os outros, né? Uhum,
exato.
Uhum, uhum. Sim, a partir do momento que tu recebeu o positivo, não importa, tu não precisa coletar mais amostras, né?
Isso.
Uhum, então já tinha, às vezes, uma previsão de fazer 3 a 5 coletas, por exemplo, e na segunda coleta já deu positivo e encerrou o processo, né? Ótimo, ótimo. Isso. É, são maneiras, e é um exame muito simples, muito tranquilo de fazer, né, que o tutor consegue fazer em casa, extremamente não invasivo, né, porque pro bichinho a vida é normal, ele tá indo passeio matinal dele ali, vai na graminha, tarará, fez o cocôzinho dele, nem sabe, é isso aí, e é um exame tão importante, ele pode nos trazer muitas informações também, né. E também depois tem outros que se, acho que tu deve pedir também, funcional de fezes, por exemplo, é outro para outros transtornos, ou mesmo cultura, né, coprocultura, que a gente diz, ou um bacteriológico fecal mesmo, para ver essas questões de desbiose, mas isso já são desses quadros mais específicos, ou outras alterações, como a doença inflamatória, que também... Muitas vezes tu vai pedir outros exames mais complexos, ultrassom, até uma biópsia intestinal, claro, né? Então, mas às vezes a gente tá, como tu descreveu, às vezes eu recebo pacientes com escabiose, por exemplo, ou com dermatofitose, como alérgicos, né, para tratamento. Isso são coisas que às vezes o especialista não precisa necessariamente estar... envolvido, às vezes o clínico consegue resolver, a questão é que a gente já tá, às vezes fica tão atribulada a rotina que tem que sentar e dar uma organizada nas coisas, né? Isso aí.
Lembrar
isso aí.
Um pouco do básico, né?
Isso, isso.
O exame de fezes que é tão básico, tão fácil, tão mais barato que uma endoscopia, né?
Sim!
Essa semana eu até atendi uma tutora. Daqui a pouco ela até tá me vendo aí, nem sei. E ela disse, eu cheguei aqui e me falaram que... Quando eu saí daqui, me perguntaram, mas a gastro não pediu uma colonoscopia dele, né? Porque ele vinha com quadros crônicos aí de diarreia, enfim. E daí eu falei, não, mas é que a gente tem que começar. Não adianta, a primeira vez que a gente se vê, né? Tem algumas coisas a serem pesquisadas, alguns manejos a serem feitos. Antes de eu pensar numa colono. E não deu outra, no mesmo dia que ela saiu da revisão, saiu o parasitológico de fezes e era ancilóstoma. Fechamos o nosso diagnóstico com R$60, R$70 de análise, né, de exame. E com certeza a colonoscopia não resolveria o problema, né?
Sim, com certeza. É, a gente não pode complexificar muito os diagnósticos, a gente tem que raciocinar do básico para o mais complicado, né? Assim como quando a gente vai... avaliar o paciente, a gente não sai pedindo o exame sem avaliar ele clinicamente e perguntar todo o histórico, né? Ah, como é que come, o que come, que horas come, de que forma come, quer dizer, N perguntas antes da gente sair evoluindo para o próprio exame e que dirá um exame mais complexo, né?
Claro.
Isso aí, a clínica é sempre soberana a qualquer...
Soberana.
Número, né? Qualquer número, positivo ou negativo também. Isso aí.
Clima travado.
Muito bem, eu não vi grandes perguntas mais diferentes do que a gente já estava falando, Vicky, tá? Muitas palminhas, muito amor aqui nas mensagens, né? Isso tinha bastante, muitos coraçõezinhos para ti, o pessoal muito carinhoso contigo. E agora a gente tem que se encaminhar para o encerramento mesmo, né? Então, se alguém tiver mais alguma pergunta rápida, quiser mandar para a gente ainda tem uns 2, 3 minutinhos. Mas já vou aproveitando para te agradecer, Vicky, pela tua disponibilidade. Essa live foi muito rica, foi, assim, muito especial, porque trouxe muitas informações fundamentais que o tutor não tem acesso, e muitas vezes colegas também não têm, que a gente está doutrinado de uma forma de medicalizar muito os animais, né? E esse raciocínio totalmente ao contrário do que a gente está habituado é muito legal e nos coloca uma chama aí para estudar um pouco mais e direcionar de forma diferente o tratamento, né, do famoso vermifugação, né, e de como fazer o exame, até para o tutor não ficar com aquele eca, né, de ficar com cocô na geladeira. Então isso tudo já, nossa, foi muito rica mesmo, eu mesmo me atualizei de várias formas, então só tenho que te agradecer pelo teu tempo, por tudo.
Ai, que bom, fico feliz. É um assunto que, claro, vou puxar a brasa para o meu lado, né? Mas é um assunto que eu gosto bastante. Eu acho que na hora de escolher o tema, eu quis deixar um pouco mais próximo da rotina do tutor mesmo, né? Claro que a gente tem aí um monte de coisa para falar da parte gastrointestinal, de maiores casuísticas para mim, que tenho uma amostra já de pacientes que rodaram pelo clínico. Mas acaba que a vermifugação, o superdiagnóstico aí de giardia, né? O esquecimento do EPF, acabam caindo na minha rotina. E eu acho que não precisariam cair na minha rotina, né? As coisas, talvez, para o tutor até não ficar naquele cansaço. Porque daqui a pouco a gente tem um parasitismo aí, já crônico, inflamando aquele intestino. E a gente tem... A gente paga por essa conta, né? Esse boleto do parasitismo crônico ali.
Sim.
Ele chega para o cão, para o tutor, para mim, enfim, para todo mundo, né? Então, achei que é válido falar. Mas também, para lembrar que eu já vi alguns falando aqui já de fezes, de coleta, tem que ter requisição, né, gente? Não dá para coletar e levar direto para o laboratório.
Temos que ter como, temos que ter um... vai todo mundo chega no laboratório lá sem nenhum veterinário. Tem tem que ter sempre a requisição, até que vai precisar auxílio para interpretar isso aí, né?
Exato, exato. Tem que ter solicitação, o pedido, assim como o tratamento, né? A vermifugação em si, seja que o clínico optar, né? Porque isso é conduta de veterinário para veterinário. Mas se optar pela vermifugação sem o EPF, daí é com o clínico, né? Não é... Porque às vezes o tutor acaba vermifugando por conta, porque é uma medicação que a gente não precisa de controle, né?
Então, não precisa de receita para comprar, né?
Então acaba.
Não, e aí tem.
Em casa mesmo,
sai errado, né? E muitas vezes uma coisa que eu me lembrei agora também é com relação à dose que sai errada também. Voltando aos básicos, né? Então, assim, eu acho que ele tem uns 10 quilos, o cachorro tem 14. Aí ele dá o vermífugo lá correspondente a 10 quilos, por exemplo. Ele já tá dando subdose, aquilo ali já não tá funcionando legal, né?
Exato.
Ou super medicação, né? Acha que tem 8 quilos e dá um vermífugo lá para 15, por exemplo, né? Então, tudo isso de acordo com o peso, por isso que tem que ser avaliado, indicado em consultório. Não é legal chegar no balcão da agropecuária ou da PET e perguntar pro o que, que ele dá, ou ele olhar lá na internet, tem 500 opções, né? O que está na promoção esse mês agora para comprar? Né? Como é que está na promoção agora? Né? Então, é uma indicação médica. Assim como a gente não pega e dá antibiótico por qualquer coisa, o antifúngico por qualquer coisa, sempre com indicação médica, o vermífugo é um remédio, ele é um tratamento também.
Exato,
então, ele tem as suas indicações, né?
Essa é a premissa maior que eu espero ter deixado, assim, na live, assim, para quem assistiu. Um lembrete que vermífugo, ele não é preventivo, né? Ele não é... Ele é diferente de controle de ectoparasitas, de carrapato, de pulga. A ideia dele é outra. Ele não protege dando hoje. Ele não vai estar protegido da contaminação na semana que vem, né? Então, acho que isso que a gente tem que lembrar.
Ele é um tratamento, como qualquer outra medicação que a gente faz... quando tem uma infecção, a gente dá um antibiótico para tratar naquele momento o paciente que está com infecção, né? O vermífugo é a mesma coisa, eu vou dar o vermífugo para ele naquele momento, porque neste momento ele está com verma verminose, por exemplo, né? Isso aí. É um raciocínio bem diferente do que a gente está habituado a ter, né? Que o tutor está habituado a ter também. Muito legal. Que legal. Que bom, então, pessoal, eu queria agradecer mais uma vez, né, a Vicky, agradecer também a... Tivemos depois mais um monte de elogios aqui, Vicky, muito legal. E agradecer a presença de todos que vieram aqui nos assistir hoje. Essa live vai ficar salva no IGTV do hospital, para que vocês possam assistir depois. Compartilhem esse material com quem possa necessitar, com quem vocês sabem que dá vermífugo demais, dá vermífugo todo mês, né? Mandem essa live para que o conhecimento não ocupe espaço, né? Quanto mais a gente distribuir esse conhecimento, melhor para a vida dos cães e gatos que convivem tão próximo, nos dão tanto amor. É um pouquinho de amor que a gente pode dar para eles, é a gente estudar e aprender um pouco mais para poder cuidar deles com sabedoria também.